senhores deputados, vamos dar continuação, como disse há pouco, à nossa reunião. Temos agora a audiência com os representantes do Comitê Paralímpico de Portugal para a apresentação dos novos órgãos sociais do Comitê e para o ciclo 2017-2020. Dou as boas-vindas, é sempre um gosto ter os representantes do Comitê Paralímpico aqui na nossa comissão, mais agora com a sua direção, com a nova direção. Tive oportunidade de estar presente quando foi a tomada de posse dos novos órgãos sociais e em nome de representação, obviamente, desta comissão. E, portanto, quero saudá-los duplamente, dar-lhes as boas-vindas à Assembleia da República, desejar-lhes as maiores felicidades, renovando esses votos. Já tive oportunidade de transmitir pessoalmente, por escrito, e agora reiterar esses votos, desejar as maiores felicidades ao Sr. Presidente José Manuel Lourenço, ao Sr. Vice-Presidente Luís Figueiredo e ao Sr. Secretário-Geral Manuela Costa e Oliveira. Nós, como sabem, temos um tempo limitado para esta audiência e peço-lhes também desculpa do atraso que se verificou, porque tivemos antes uma outra que é sempre difícil de conter os tempos e também começámos já com um ligeiro atraso e por isso pedir-lhes-ia que fizesse uma exposição inicial que não ultrapassassem os 10 minutos previstos, depois haverá perguntas por parte dos diferentes grupos parlamentares e depois terão novamente, como é óbvio, também tempo de resposta e para apresentarem as conclusões. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito bom dia. Muito obrigada, Sra. Presidente. É para nós uma honra sermos recebidos nesta comissão e por isso agradeço a todos a presença. Nós pedimos esta audiência com o objetivo de apresentarmos cumprimentos dos novos órgãos sociais que tiveram início no dia 24 de março e estamos muito motivados e empenhados neste mandato que nos irá levar até aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Digamos que é para aí que estamos direcionados, mas também pensamos que Tóquio é já daqui a um bocadinho, e há bocadinho estávamos a falar que isto acontece tudo muito rápido. Nós estamos neste momento a negociar com a administração pública e com o governo, tendo em vista o novo contrato de programa para Tóquio 2020, já que o atual contrato, que é um contrato plurianual, ainda contempla o ano 2017. Esperemos que o próximo contrato mantenha o mesmo formato, de ser um contrato plurianual, para não haver quebras e não haver a necessidade de anualmente estarmos a renegociar. Mas nós, neste novo contrato, temos muitas esperanças e expectativas que se consiga fazer aqui um caminho diferente do que fizemos até aqui. Nós sabemos que a dimensão paralímpica é um fenómeno desportivo que está em franca expansão. Essa expansão também implica mais responsabilidade, mas também implica, com certeza, mais dedicação e mais empenho por todos os agentes desportivos, atletas, treinadores, dirigentes. E nós pensamos que isto que acabei de dizer só será concretizável também com mais condições de trabalho, com melhores condições de trabalho. As melhores condições de trabalho não se materializam só em termos financeiros, mas é óbvio que aqui eles serão determinantes. E é por isso que nós pensamos que a criação de condições para que os valores da preparação e das bolsas dos atletas paralímpicos e também do staff que é necessário aos atletas paralímpicos, aqui não só treinadores, mas outro tipo de staff que é muito importante para o treino de muitos atletas, que muitos deles não têm autonomia, é importante que essas condições se possam, digamos, concretizar. Nós tivemos um sinal muito importante por parte da Assembleia da República, que para nós, de facto, é muito significativo, e queria aqui dizer que ficámos muito felizes e felicitar a Assembleia da República pela tomada de decisão que teve relativamente aos prémios de mérito desportivo. Portanto, para nós é um, diria que um marco e um passo muito importante, tendo em vista a criação de igualdade de condições. O lema do Comitê Paralímpico é igualdade, inclusão e excelência desportiva. E eu creio que a Assembleia da República deu exatamente esse exemplo de igualdade, quando determinou que os atletas paralímpicos tivessem o mesmo tratamento relativamente aos prémios de mérito desportivo que têm os atletas olímpicos. Mas é óbvio que isso, para nós, termos prémios de mérito desportivo, se não tivermos condições para, de facto, chegarmos aos prémios de mérito desportivo, digamos que não chega. Portanto, será para nós, diria, insuficiente. É um caminho que se inicia, mas é apenas isso. E, portanto, estamos na expectativa que neste ciclo se consiga, de facto, a igualdade que nós já desejamos há muitos anos e que nós nos batemos há muitos anos. A nossa ideia inicial, estamos neste momento já a trabalhar numa proposta de contrato de programa, a nossa ideia inicial era que apresentarmos já uma proposta tendo em vista exatamente essa igualdade. Mas em reuniões que tivemos com os senhores Secretários de Estado da Juventude e do Desporto e a senhora Secretária de Estado da Inclusão, nós fomos, diria que, sensibilizados para se fazer isto num caminho e não se fazer apenas com várias etapas e não se fazer apenas num caminho, tendo em conta alguns constrangimentos também financeiros que nós somos sensíveis. E por isso nós iremos enviar hoje mesmo, e queríamos fazê-lo hoje, mas não queríamos fazê-lo antes de virmos aqui exatamente expor esta nossa posição, mas iremos enviar hoje para os senhores Estados de Estado que referi exatamente a nossa proposta. E a nossa proposta vai acomodar a preocupação que os dois Estados de Estado nos manifestaram em termos de haver aqui um calendário que permita essa igualdade. E por isso nós iremos enviar hoje uma proposta dirigida aos dois senhores Estados de Estado, dizendo que pensamos, que desejamos que esta nossa ambição de termos bolsas de preparação e preparação dos atletas iguais aos olímpicos, diria indexadas ao valor dos olímpicos, por quatro etapas. Uma primeira etapa relativamente ao ano 2018, com 50% de acréscimo relativamente ao atual. No segundo ano, 2019, passando para 75%, portanto, tendo como indexante o valor do Olímpico. Em 2020 passaríamos para 85%, e no ano 2021, que já é um ano pós-Tóquio, passaríamos para os 100% e ficando equiparado. Ou seja, cumpriam-se assim os 4 anos de contrato e teríamos aqui, estaria calendarizado e havia um compromisso de facto de conseguirmos esse objetivo. É óbvio que o que nós queríamos e o que nós desejávamos e o que nós, se calhar, até diria precisamos era que fosse de imediato, já no início do próximo contrato. Mas também sabemos que a responsabilidade que temos que mostrar nisto implica que nós façamos esta proposta, e estamos convencidos que ela pode ser bem acolhida, até porque o relacionamento que existe por parte quer dos dois responsáveis máximos da administração pública, INR e PDJ, é excelente, da mesma forma que o ambiente e a sensibilidade que nós sentimos por parte dos dois secretários de Estado que nós referimos. E portanto diria que, em termos de, esta é a nossa grande ambição, e penso que será um marco, caso nós consigamos este objetivo, penso que será um marco histórico que será para registar. E aqui gostaríamos de pedir também à Assembleia da República, caso entendam e caso considerem justo, que nos ajudem neste nosso propósito de conseguirmos este objetivo. Não sei se excediu 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não, nem sequer chegou aos 7 minutos.
Obrigado.
Portanto, não sei se quererão acrescentar alguma coisa. Faça o favor, Sr. Presidente.
Se me permite, só reforçar o que o Presidente José Lourenço acabou de dizer, com três dados que a mim parecem importantes, que a nós parecem importantes. Das 20 modalidades que vão estar presentes em Tóquio, Portugal entrará porventura em 7. Portanto, há 13 modalidades, da qual Portugal está à partida completamente afastado, mas que exigem ao novo Comitê Paralímpico que seja feito um trabalho nesse sentido, para que, no curto, médio e longo prazo, as coisas deixem de ser assim, tão distantes da realidade de outros países. Um segundo dado é que há países que investem muitíssimo no desporto paralímpico. E, portanto, é notório que esses países têm conseguido, no acréscimo de medalhas, a corresponder ao decréscimo das medalhas portuguesas. Portanto, se olharmos à realidade da situação portuguesa, eventualmente estamos a descer em medalhas, estamos a descer em número de praticantes e estamos a descer em termos de modalidades que podemos concorrer. Portanto, isto para reforçar a necessidade do que o Presidente José Lourenço acabou de dizer. Tanto mais que, se nós quisermos pensar em modalidades individuais e coletivas para poderem entrar nesta alta rota do desporto paralímpico, eu penso que pensarmos em dois ciclos olímpicos não é demais. Como o Presidente diz, Tóquio é amanhã. Porventura, pouca coisa poderá ser feita para Tóquio em termos disto que eu estou a acabar de dizer. Agora, temos que pensar no médio e longo prazo e dois, três ciclos olímpicos, eu penso que é o desejável para que nós possamos reganhar o passo, que já se vê muito por esse mundo fora.
Muito obrigada. Presumo que terá concluído a sua intervenção.
Sim.
Muito obrigada.
Eu é que agradeço.
Agradeço ao Sr. Presidente, ao Sr. Secretário-Geral do Comitê Paralímpico de Portugal, as intervenções claras, que certamente serão agora motivo de comentários e perguntas por parte dos diferentes grupos parlamentares. E, para esse efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação, os novos órgãos sociais do Comitê Paralímpico, o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Secretário-Geral, e desejá-las maiores sucessos neste novo mandato que agora iniciam. E para lhe dizer que, da parte do complementar do PSD, terão toda a disponibilidade para colaborar e ajudar naquilo que entendam por útil, que nós possamos ser mais-valia. Também queria aproveitar para felicitar o Comitê Paralímpico pelos resultados que teve no Rio de 2016, pelas 4 medalhas atingidas, por a execução de 100% relativamente aos objetivos que se propuseram, porque é sempre importante atingir os objetivos que se propuseram, quer no nível 1, 2 e 3, e de acordo com aquilo que aqui nos transmitiram, ter outros objetivos mais alargados para o futuro, já tenho essa visão para que se possa alargar o número de modalidades. Só participámos em 7, só participámos com 37 atletas, e que já tiveram aqui uma pressão de 32% de femininos. Também era importante alargarmos aqui esta cota, esta dimensão de género, também era importante. E aquilo que eu, além daquilo que já nos transmitiram aqui, e do objetivo, essencialmente, de igualarem com os Olímpicos em termos do contrato do programa, que é importante, vindo em conta aquilo que tem sido a evolução nos últimos tempos, de haver um aproximar de valores, que será muito importante para os objetivos que se propõem. Portanto, da nossa parte estaremos, terão toda a nossa colaboração nesse sentido. Que perguntava-lhes desde já que objetivos é que se propõem para Tóquio de 2020, face aos resultados que tivemos no Rio de 2016, aquilo que, no vosso ponto de vista, é possível melhorar, os objetivos são os mesmos, melhorar quais são os vossos objetivos. Já nos falaram aqui mais a médio e longo prazo, que é um trabalho mais profundo, que se pretende que seja mais alargado e com mais medalhas. E também para o mandato que agora inicia, também que outros objetivos têm, além de resultados esportivos, em termos da modalidade, do alargamento de atletas, de condições para a prática desses mesmos atletas das várias modalidades, no melhorar essas condições para alargar outros atletas e até outras modalidades, como aqui nos referiram. Portanto, essencialmente era questionar-vos que objetivos têm, querem enquanto mandato, enquanto modalidade, e objetivos para Tóquio 2020, e mais uma vez mostrarmos disponíveis da parte do Grupo Parlamentar do PC para colaborar em tudo e desejar as mais felicidades, mais êxitos para o mandato que agora iniciam. Portanto, muitas felicidades, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, começo por saudar, em nome do Partido Socialista, a presença do Comitê Paralímpico de Portugal, na pessoa do Sr. Presidente, também o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Secretário-Geral. Dando estas boas-vindas, começo também por felicitá-lo pelo facto de ter sido eleito recentemente e desejando as maiores felicidades para o vosso mandato, ao qual também agradecemos os cumprimentos que nos aqui apresentaram e bem como as propostas que pretendem levar a efeito para o desporto paralímpico. Começo por dar ou citar a última audição que tivemos com o Comitê Paralímpico, na pessoa do Presidente então, que ele adiantava que não, quando se questionava a questão da profissionalização, que não era a questão da profissionalização, mas sim que houvesse mais liberdade para os atletas trabalhadores se dedicarem ao treino de alta competição, cito as palavras do próprio. Portanto, esta é uma primeira questão que coloco, se mantém esta preocupação de ter essa liberdade. Também sobre o mesmo tema, os próprios treinadores, especial aqueles que são professores, os créditos horários... Era pedido que fossem simultaneamente, portanto, adequados para que o trabalho paralímpico pudesse ser desenvolvido. Portanto, qual era a situação em que se encontram? No mesmo sentido, queria colocar a questão de um decreto-lei de 2009, que este Governo, felizmente, em 2016-2017 pôs em prática, que se prende com as unidades de apoio aos atletas de alto rendimento em escolas. Estão em curso três escolas, nomeadamente a Escola Amélia Rei Colasso em Oeiras e a Escola Secundária de Rio Maior e a Fontes Pereira Melo no Porto, e eu gostava de saber se, naturalmente todos nós, se estão envolvidos nesses projetos ou dá a tratar-se do primeiro passo, se ainda não estão enquadrados nesse projeto. Finalizo dando a disponibilidade do Partido Socialista para vos acompanhar nas vossas preocupações, dando a melhor atenção, como sempre, e também, como já foi aqui referido, perspectivas de novas modalidades. Sabemos que no Rio tivemos o judo e o tiro, se prevêem para Tóquio, se há mais modalidades que possam ser contempladas e possam representar Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os novos órgãos sociais do Comitê Paralímpico, cumprimentar o Sr. Presidente, Vice-Presidente e Secretário-Geral, desejar os maiores sucessos nesta nova fase do Comitê Paralímpico para este mandato, com um objetivo principal, como é óbvio, que são os Jogos de Tóquio, e, portanto, estamos todos centrados também numa discussão importante e no que é que o Governo e a Assembleia da República podem fazer para apoiar mais o Comitê Paralímpico e melhorar a preparação destes Jogos. O Sr. Presidente há pouco colocava aqui algumas questões fundamentais. O desporto paralímpico está em expansão e, portanto, é uma realidade que não é propriamente recente, mas nos últimos anos tem vindo a ganhar até na própria opinião pública uma discussão importante e mais abrangente do que aquela que tinha. Interessa hoje olhar também para o que são as políticas públicas de apoio para os Jogos Paralímpicos e para o Comitê Paralímpico e fazer aqui um ponto de situação, e nada melhor do que aproveitar este início de novo mandato para, com os novos órgãos sociais, fazer essa leitura e melhorar os procedimentos. Da parte do Bloco de Esquerda, como sempre, estamos abertos e com vontade de colaborar e apoiar o Comitê Paralímpico nos seus trabalhos, na sua tarefa. Também total disponibilidade, nomeadamente para estas questões em particular, das bolsas e de outros apoios, que nós seguiremos aqui com toda a atenção e que estamos abertos a trabalhar conjuntamente com o Comitê Paralímpico em propostas, em diálogo também com o Governo para melhorar esta situação. E não podia também deixar de aproveitar este momento para colocar uma pergunta que também aqui já foi aflorada, que são realmente os objetivos para os próximos Jogos Paralímpicos, se há ou não novidades no que toca à capacidade do Comitê Paralímpico e das próprias associações, equipas, federações, começarem a trabalhar no sentido de termos mais modalidades ou termos também um outro horizonte mais capaz para podermos sonhar com mais medalhas e também com outras modalidades. E mais uma vez, da parte do Bloco de Esquerda, estamos inteiramente disponíveis para colaborar com esta nova direção, com o Comitê Paralímpico, como sempre foi. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes dos órgãos sociais do Comitê Paralímpico. Uma palavra especial ao engenheiro Manuel Costa de Oliveira, de quem fui colega aqui nesta casa, não vou dizer há quantos anos porque ninguém acreditava, mas fomos colegas há uns anos aqui nesta casa e é um prazer revê-lo aqui, como obviamente é um prazer também ter todos os representantes do Comitê Paralímpico. Nós temos tido aqui no Parlamento esta relação próxima com o Comitê Paralímpico e uma relação no sentido de podermos tornar útil a nossa atividade no sentido da dignificação daquilo que é o desporto paralímpico, da sua aproximação e equiparação àquilo que é o desporto olímpico e, portanto, tentarmos transpor para aquilo que é a realidade do desporto olímpico, a realidade do desporto paralímpico. Isso tem a ver com valores necessariamente, mas tem a ver também com outras questões, não só de valores pecuniários, mas não só com essas. Porque, como sabemos, as realidades de base do desporto olímpico e do desporto paralímpico não são as mesmas, ao nível das competições e ao nível da atividade regular dos atletas. Enquanto no desporto olímpico nós falamos de competições com estabilidade, com um número de atletas significativo, com federações com uma atividade permanente, divididas muitas vezes em associações distritais que têm as suas próprias competições também, o desporto paralímpico tem muito mais dificuldade em manter essa competitividade e essas competições principalmente descentralizadas, o que causa problemas muito grandes à atividade dos atletas. Por um lado, a profissionalização é uma ilusão, ao contrário do que acontece com o desporto olímpico, em que muitos dos atletas olímpicos são profissionais e, portanto, dedicam-se a 100% à sua atividade desportiva. A realidade do desporto paralímpico é completamente diversa desta. E, portanto, há um problema de profissionalização, ou do nosso ponto de vista, esta é a nossa análise, sintam-se completamente à vontade para rebater ou para a complementar. Depois, há a questão da competitividade também, do número de competições, da participação em competições e da proximidade. É muito mais difícil haver competição descentralizada na esmagadora maioria das modalidades de desporto paralímpico, o que exige aos atletas deslocações em território nacional ou até deslocações ao estrangeiro, para manterem o seu nível competitivo e para poderem aferir se efetivamente estão ou não em condições, porque não basta o mero resultado individual, é preciso também fazê-lo de forma comparativa e, portanto, a competição tem essa necessidade de aferir em conjunto com os outros como é que o desempenho de cada atleta está. E, portanto, queria perguntar como é que, no momento em que se está a negociar ou que se vai negociar um novo contrato de programa que tem como base um novo projeto paralímpico, como é que se está a pensar este projeto paralímpico e em que medida é que o contrato de programa pode de alguma forma dar resposta a estas especificidades, à especificidade da não profissionalização do desporto paralímpico e, portanto, da necessidade de compatibilizar a prática desportiva com a atividade profissional, à questão da competitividade, da centralização das competições e, portanto, da despesa que isso também implica e das dificuldades logísticas, até porque muitas vezes estamos a falar de atletas com necessidades especiais e, portanto, essas deslocações não é a mesma coisa deslocar-se um atleta paralímpico, dependendo, obviamente, mas em muitos casos a deslocação de um atleta paralímpico não é a mesma coisa que um atleta olímpico em termos logísticos. E consequentemente financeiros também, portanto, questionar
peço
essa
conclua,
matéria.
Deputado.
E vou terminar, Sra. Presidente, com, não sendo a única, é também essencial a questão financeira. Nós temos aqui no Parlamento defendido a equiparação, compreendemos, devo dizer já, apesar do Grupo Parlamentar do CDS estar na oposição, se o Comitê Paralímpico entender que este caminho pode ser gradual, como o Governo propõe, não seremos nós, obviamente, a dizer que isso não pode ser assim, desde que seja razoável e, portanto, ficamos disponíveis para aqui também defender aquilo que o Comitê Paralímpico considerar que seja um caminho equilibrado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Partido Comunista, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Comitê Paralímpico, de cumprimentar a sua direção, os seus órgãos sociais e, naturalmente, de desejar que este novo mandato seja de sucesso e seja, naturalmente, de um bom trabalho, de acordo também com aquelas que são as funções e o papel que o Comitê Paralímpico desempenha. E gostaria desde já de dizer que, de facto, foi possível, recentemente, à Assembleia da República, dar um sinal de mudança no que se refere aos atletas paralímpicos, tendo aprovado por unanimidade uma proposta que o PCP apresentou da equiparação dos prémios desportivos, do valor dos prémios desportivos dos atletas paralímpicos na sua equiparação aos atletas olímpicos. Foi de facto um sinal de mudança, sem prejuízo naturalmente de uma reflexão e da implementação efetiva de uma política, de políticas públicas de desporto adaptado que também fomentem a prática desportiva das pessoas com deficiência. E esta era também uma questão que nós gostaríamos de colocar, porque nós, para chegarmos naturalmente aos níveis de competição dos atletas paralímpicos, para chegarmos aos resultados que os atletas paralímpicos têm, que nós sabemos que é uma realidade que exige um trabalho diário e uma dedicação extrema por parte dos atletas, dos seus treinadores, também das suas famílias e do apoio que as famílias prestam a estes atletas, por parte até de estruturas associativas, há de facto uma grande dedicação e um grande empenho no desenvolvimento deste trabalho, mas para isso chegar teve que haver um momento da sua vida em que existiu efetivamente o acesso ao desporto e designadamente o acesso ao desporto adaptado. E nós queríamos aqui deixar esta preocupação e pedir também do conhecimento que têm, já foram colocadas um conjunto de questões ao Comitê Paralímpico, do conhecimento que têm de quais são as dificuldades sentidas pelos atletas paralímpicos. Nós ouvimos aqui a proposta, designadamente no que se refere à questão das bolsas, que naturalmente registamos até também para reflexão do próprio PCP, mas quais são efetivamente as dificuldades sentidas pelos atletas paralímpicos, tanto no, digamos, na competição paralímpica que fazem, como no próprio percurso que fazem para chegar até lá. Porque, de facto, da realidade que vamos conhecendo, há dificuldades profundas no acesso ao desporto adaptado e, designadamente, depois no percurso que tem que ser feito para se chegar a este nível de competição. Esta é uma preocupação que aqui deixamos e que pedimos, naturalmente, de acordo com o conhecimento que têm, que também possam esclarecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluída a ronda pelos grupos parlamentares. Tem aqui já muitas perguntas, muitas tomadas de posição, muito apoio também, que isso é muito positivo, mas que nunca faltou em momento nenhum também à anterior direção. Portanto, Sr. Presidente, tem de novo a palavra para os comentários e respostas que entender por bem fazer.
Muito obrigado. Eu começaria por respondendo, fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que nos pode... Desculpa. Uma pergunta que nos pode interrogar a nós todos relativamente ao desporto paralímpico. E que é, nós queremos o desporto paralímpico nas margens ou no centro do desporto? E, portanto, eu sei qual é a resposta. A minha resposta para mim. E, portanto, é no centro do desporto. E aí é óbvio que nós precisamos de condições. E as condições passam também pelo apoio material. Mas há aqui muitas questões que nos colocaram que de facto são muito importantes e que nós devemos tentar responder. Se calhar algumas não teremos agora aqui resposta para elas do imediato, mas teremos que... Vou tentar responder. Respondendo ao Sr. Deputado Joel Santos, do PSD... peço desculpa. Muito obrigado. Apenas queria aqui referir uma questão quando falou de que nós levámos 37 atletas ao Rio de Janeiro. É um facto. Mas inicialmente, e o número que nós devemos ter como referência, são 28 atletas, porque nós beneficiámos aqui da exclusão da Rússia e, de facto, o número que estava para ir ao Rio de Janeiro eram 28 atletas. Nós, neste momento, com o panorama que temos, não podemos esconder que estamos muito preocupados relativamente a este número, ou seja, achamos muito difícil que consigamos levar para Tóquio 28 atletas, que é o nosso número de referência. Porquê? Porque temos muitos atletas, a média de idades dos atletas que foram ao Rio de Janeiro foi de 34 anos. E, portanto, isto, nós temos muitos atletas que aliás, alguns já abandonaram mesmo a carreira desportiva, e há outros que nós, neste momento, enfim, não conseguimos prever que lá vão, porque a idade, de facto, aqui dá-nos muitas informações. A questão do feminino no desporto é, de facto, algo que nos preocupa, e se no desporto regular a taxa de participação feminina é muito baixa, no desporto paralímpico, então, eu diria que é mesmo alarmante. Não sei se tem a ver com condições, se tem a ver, inclusive, em muitos casos, porque nesta dimensão desportiva, a componente familiar, também na dimensão desportiva regular, mas aqui diria que nota-se muito mais, a questão familiar é muito importante. Ainda hoje existe muita, na nossa cultura, a ideia de esconder, a pensar que estamos a proteger, e de facto não estamos a proteger. E aqui, se calhar, isto no género feminino, a questão se torna-se muito mais grave e acentua-se muito mais. Objetivos para Tóquio. Eu penso que, de alguma forma, com o que acabei de dizer, já estou aqui a falar também de objetivos, que é, não sei se vamos ter 28 atletas. Nós não devemos prometer medalhas, porque as medalhas são, digamos que, são materializadas muitas vezes em segundos. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que os atletas e os treinadores darão o melhor de si, e estou convencido que quem for a Tóquio vai se empenhar ao máximo no sentido de cumprirmos os nossos objetivos. Se não formos os objetivos contratualizados, como referiu, que atingimos a 100%, os nossos objetivos de consciência, e esses de certeza que vamos atingir. Tentando responder ao Sr. Deputado António Cardoso e a questão da profissionalização. A palavra profissionalização pode aparecer aqui como algo que nomeadamente, se no desporto em geral, muita gente ainda não entende a questão do desporto como algo que possa ser mesmo uma profissão, que ainda se coloca, nomeadamente em algumas modalidades, no desporto paralímpico, ainda pode aqui alertar ainda algumas consciências. Eu não tenho problema nenhum sobre a questão da profissionalização, mas, acompanhando aqui o anterior Presidente do Comitê Paralímpico, que eu já agora gostaria aqui de referir, que é para nós uma referência, uma pessoa que respeitamos muito, eu prefiro falar em exclusividade. E se houver condições para a exclusividade, para uma prática desportiva regular, intensiva, de acordo com aquilo que são os padrões que hoje se praticam a nível mundial, podemos substituir aqui a profissionalização para a exclusividade. Mas o anterior Presidente do Comitê Paralímpico também referiu, numa entrevista que deu e que eu revejo naquela entrevista, mas uma das coisas que ele disse, a profissionalização é um sonho. Enfim, o sonho que manda a vida, e portanto lá chegaremos. A questão dos horários e para os professores, como sabe, Sr. Deputado, é uma situação que foi uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto, que está a ser muito importante para alguns atletas que já estão a beneficiar da possibilidade dos treinadores se dedicarem com mais tempo aos seus atletas. E, de facto, está-se a sentir alguns efeitos em alguns atletas. Temos aqui, diria, dois problemas. Um que pode ser resolvido, diria, de imediato, havendo essa vontade. Nós temos, por exemplo, nós vamos ter o Comitê Paralímpico, não acompanha só a dimensão paralímpica, também acompanha a dimensão surdo-olímpica, e cujos jogos se vão realizar em julho, em julho deste ano, em Samsun, na Turquia. E temos, por exemplo, um atleta que tem um treinador, um atleta que vai aos jogos, tem um treinador, e é um atleta de natação, tem um treinador, mas porque a medida não incorporou a componente, a dimensão surdo-olímpica, aquele professor está impedido, sendo também um professor do ensino público, aquele professor está impedido, de facto, de aceder a esta possibilidade de acompanhar mais de perto o seu atleta. Mas pronto, é uma questão que com certeza irá ser vista, e acreditamos que sim. A questão que coloca sobre o projeto da escola do Eiras, do alto rendimento, eu confesso que não conheço o Comitê Paralímpico, que seja do meu conhecimento, nós ainda não conhecemos os dossiês todos, portanto mas não conheço que nós tenhamos algum envolvimento neste projeto. Outras modalidades para Tóquio, há várias, e eu espero que consigamos. Nós, desde 2008, que foi quando o Comitê Paralímpico foi fundado, Não sei se vou aqui gastar mais tempo, mas eu acho que isto é importante referir, que é, nós em 2008 tínhamos 3 a 4 modalidades, 3 a 4 federações que tinham integrado a respectiva área paralímpica no seio da sua modalidade. Era a Federação Equestre, o Judo, o Remo, e posso estar a ser aqui injusto com alguma federação, mas creio que não era mais nenhuma. Portanto, equestre, judo e o remo. E a vela, quatro modalidades. E a vela. Nós hoje, são membros do Comitê Paralímpico, 29 federações de modalidade. Temos quase todas as federações, quase todas as modalidades integradas nas respectivas federações de modalidade. Isto é um marco, e atrevo-me a dizer que nós, Portugal, aqui o país, é a líder em termos mundiais nesta realidade, na capacidade de incluir nas respectivas situações de modalidade o desporto adaptado. Por exemplo, há uma federação que, quando se colocou a questão de integrar o desporto designado como adaptado, ele disse: eu quero cá tudo, não quero só uma parte. Portanto, para mim, ou vem tudo ou não vem nada. E está lá tudo, e esta é a Federação Portuguesa de Natação. Há outras federações que estão a fazer este caminho. Isto é muito importante. Isto só para falar da questão de outras modalidades. Nós temos federações que estão mesmo muito empenhadas no desenvolvimento em conseguirem ir a Tóquio. Estou-me a lembrar da canoagem, estou-me a lembrar do tiro com arco, estou-me a lembrar do ténis de mesa, o vôlei, que é uma modalidade coletiva, o vôlei sentado. Nós nunca tivemos vôlei sentado. Eles querem, então têm um projeto muito interessante, não acredito que cheguem a Tóquio, mas provavelmente vão chegar depois em 2024, porque estão a fazer um trabalho de facto muito interessante, e portanto eu diria que existe muita vontade, e por isso acredito que nós, como falava aqui o meu colega Costa Oliveira, temos a expectativa de ter 7 modalidades, mas eventualmente também podemos ter a esperança de eventualmente conseguirmos mais, mas não prometemos, porque não depende de nós. Quanto ao senhor deputado Luís Monteiro, a questão das políticas públicas, há uma coisa que eu vou aqui confessar, que é o seguinte: eu, no âmbito de um estudo académico, andei a investigar que políticas públicas existem para o desporto e que políticas públicas existem para o desporto adaptado, e de facto o que existe é um deserto, muito pouca coisa. Portanto, não há de facto, não temos um edifício jurídico que de facto destinado às questões das políticas públicas, eu diria até em muitos casos para as pessoas com deficiência, porque se nós pensarmos que a questão do certificado do atestado multiusos é uma realidade muito recente, porque até aí o que remetia-nos era para o atestado das incapacidades profissionais, mesmo as pessoas que nasciam com deformações congénicas, portanto, o certificado multiusos tem poucos anos em termos no formato em que hoje existe. Mas, portanto, eu acredito na velha frase de que o caminho faz-se caminhando, e nós, de facto, penso que estamos a progredir, e é isso que importa registar. Os objetivos para Tóquio, creio que já respondi. Quanto ao senhor deputado João Almeida, que nos coloca a questão, que é muito importante, a questão da competitividade e a questão dos calendários desportivos. Isto é um panorama que também está a mudar, e exatamente isto decorre da integração nas respectivas federações de modalidade. Eu aqui há dias estive no campeonato a assistir a uma competição do Campeonato Nacional de Taça de Portugal de Velocidade em canoagem, e aquela competição, que tinha lá centenas, atrevo-me a dizer mais de 100 atletas, incluiu na sua prova uma prova do desporto adaptado. Ou seja, não sendo muitos atletas, mas eles sentiram-se ali integrados numa competição. A Federação Portuguesa de Atletismo, por exemplo, tem cerca de 80 provas homologadas para o IPC, o que significa que tem uma oferta de provas, inclusive para outros países, para virem a Portugal poder competir. Isto é um investimento tremendo que a Federação Portuguesa de Atletismo fez, porque isto é caro. Diria que em praticamente todas as provas do calendário da Federação Portuguesa de Atletismo é possível ver atletas do designado desporto adaptado, que têm a sua prova. Não, é óbvio que não podemos ver em todas as provas o Pistoris, não é? Não é possível. Mas na mesma competição, no mesmo calendário, no mesmo dia, no mesmo espaço, existem competições. O mesmo se passa em muitas provas de outras modalidades, como também já referi aqui, a Federação Portuguesa de Natação. Nós não queremos, como referiu, que o Olímpico é diferente do Paralímpico. É, e nós queremos que seja. E quando o dia em que for igual, não faz sentido nós sequer estarmos aqui a afirmar. Nós, lembrando-me aqui de uma afirmação de um sociólogo de Coimbra, do Ventura Sousa Santos, nós queremos afirmar a nossa diferença com igualdade. Nós queremos ser iguais na diferença. Portanto, e é isso que, ao fim e ao cabo, nos remete para o início da conversa. A questão, quando nós falamos da nossa ambição de querermos prémios as mesmas bolsas e preparação dos atletas iguais, tem exatamente a ver com isto, é afirmando a nossa diferença, mas com os mesmos direitos, e se calhar aqui a palavra igualdade pode ser até nem a mais adequada, mas com equidade, porque, como já não me recordo se foi o senhor deputado que referiu, creio que foi, um atleta paralímpico, na grande maioria dos casos, a sua preparação é mais cara do que a do atleta olímpico. Veja-se o que é necessário numa embarcação de remo, na canoagem, na vela, no ciclismo, na federação equestre, inclusive o número de pessoas, o staff que é necessário para muitos destes atletas. E eu afirmo aqui mesmo a palavra atleta, porque é de desporto que estamos a falar. A questão que colocou, como é que nós pensamos todo este processo, eu creio que do que acabei de dizer, penso que temos aqui resposta, pelo menos relativamente ao que pensamos. Sobre as questões levantadas pela deputada Diana Ferreira, do PCP, quais as dificuldades sentidas? As dificuldades sentidas, de facto, são tremendas. E aqui, de facto, a questão da prática desportiva, as dificuldades do acesso à prática desportiva. Aqui, atrevo-me aqui, se calhar, a dizer que também existem aqui alguns conceitos das teorias de mercado. Porque se nós tivermos um treinador que tem competências para estar no desporto adaptado, porque normalmente, para além da formação que ele tem, e hoje em dia já existem muitos cursos superiores, licenciaturas, mestrados, que incluem nos seus currículos a componente do desporto adaptado, mas se nós tivermos um treinador que ganha um determinado valor no seu dia-a-dia a treinar atletas do desporto adaptado, quando confrontado com outros desafios profissionais que lhe pagam muito mais, mas mesmo muito mais, qual é que será aqui a tentação do treinador? A tentação não, eu diria que a legitimidade, não é uma tentação, é um direito que o treinador tem, é de procurar aquilo que melhor lhe pode garantir a sua qualidade de vida e ir ganhar mais para outro sítio. E, portanto, também estamos aqui confrontados com isso, que é com não haver a possibilidade dos treinadores que se dedicam aqui a esta atividade de verem o seu trabalho reconhecido exatamente ao desporto dito regular. E, portanto, também aqui, eu penso que é muito importante que se criem condições também para os quadros técnicos, no sentido de verem valorizado o seu papel. Porque, de facto, eu diria que não há atletas, não há treinadores sem atletas, mas também não há atletas se não houver treinadores. Respondendo a uma pergunta, a um comentário que foi feito por um senhor deputado, que eu já não me lembro, a questão das bolsas, a melhoria das bolsas. Se nós falarmos só de bolsas, eu creio que é demasiado redutor. Nós não falamos só de bolsas. As bolsas são importantes, mas eu diria que mesmo muito importante é o valor da preparação dos atletas. Porque o que nós sabemos é que hoje em dia a geografia do desporto adaptado também está a mudar. E muito deste desporto está a ir para o continente asiático, para o Médio Oriente, para o continente americano. E então os nossos atletas, no calendário, atletas paralímpicos estão integrados no projeto, e para se poderem manter no projeto, têm que participar em determinadas competições. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um atleta que vai fazer uma prova de tiro à Austrália, como foi aqui há dias, ele, o seu treinador e tudo o que ele precisa, o valor da preparação de um ano vai-se numa viagem. Isto é um exemplo. Portanto, e sendo certo que no caso do tiro, o atleta tem que fazer duas vezes os mínimos para poder ser integrado no projeto. O que significa que se a segunda prova for, por exemplo, na Coreia, ele já lá não vai. E então temos aí uma dificuldade acrescida. E por isso é que o valor da preparação é mesmo muito importante. É determinante. O valor das bolsas é muito importante em termos das possibilidades de atletas terem maior disponibilidade para se dedicarem ao treino, mas o valor da preparação é muito importante. E isso, hoje em dia, o que sabemos é que muitas vezes as federações, as associações nacionais de desporto para pessoas com deficiência, retiram do seu orçamento, que está destinado a outras atividades, a possibilidade de levarem um atleta investindo e apostando na possibilidade de aquele atleta poder se integrar no projeto ou se manter no projeto. Esta é uma realidade. Não, por favor, desculpa.
Passa a favor.
Desculpa.
Passa a favor.
Só queria acrescentar àquilo que disse o Sr. Deputado do CDS, o seguinte: Portugal, se até há bem poucos anos ganhava medalhas no desporto paralímpico, porque foi pioneiro nessa vertente. No entanto, houve um investimento muito grande de países como a China, como o Brasil. Sr. Deputado, eu estou aqui também como elemento da Federação Portuguesa de Atletismo. Eu assisti nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, atletas nos 100 metros paralímpicos a fazerem marcas que os nossos atletas olímpicos portugueses não fazem. E, portanto, isto é um trabalho que é feito a montante. É um trabalho que é necessário investir na formação de técnicos, na formação de formadores, que nós, Portugal, temos que agora investir. Como disse o meu Presidente muito bem, a média de idades no Rio de Janeiro foi de 34 anos. Isto é muito preocupante. Nós, se precisarmos de classificar um atleta, nós, federações, temos que mandar esse atleta ao estrangeiro para ser classificado. Porquê? Porque não temos classificadores em Portugal. E porquê é que não temos classificadores em Portugal? Porque não temos capacidade financeira para realizar cursos de formação nessa área. E, portanto, é importante que nós, a montante, preparemos condições para que depois venhamos a ter atletas de qualidade. Peço desculpa, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Presidente, ainda gostaria de acrescentar mais qualquer coisa, faça favor.
Tem a ver com uma questão relativamente a projetos e objetivos. Nós temos um grande objetivo que tem a ver exatamente com contrariar esta tendência da baixa prática desportiva e que passa pelo desenvolvimento da prática desportiva na base. Nós, para isso, pensamos que é muito importante o envolvimento de várias entidades, seja a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Juntas de Freguesia, o desporto na escola, o desporto escolar. Nós, na questão do desporto na escola, por exemplo, é muito importante que se criem, que se reforcem as condições para impedir que muitas vezes numa aula de educação física a pessoa com deficiência seja confrontada com a incapacidade e não possa fazer nada, porque não existe um recurso humano para o apoiar. Enfim, podendo haver aqui algum exagero, que me perdoem, mas eu diria que isto é um bocado de bullying institucional, que é o miúdo, o aluno, está sentado numa cadeira a ver os outros a fazer. Isto é algo que, enquanto cidadão, a mim me incomoda. Mas incomoda-me profundamente. Isto existe. E não é por incapacidade, não é por má vontade dos professores. É porque eles, de facto, entre 30 alunos que têm ali, terem um, e não conseguirem pô-lo a fazer exercício da prática desportiva, eles, enfim, eu diria que esforçam-se. Mas o que é facto é que aquele aluno, e quando se trata apenas de um, está confrontado, está ali confrontado com a diferença. E isso é algo que nos deve preocupar a todos. E, portanto, estava eu a dizer que nós pensamos que temos que vencer o estigma. E isto passa pelo envolvimento de todos, da sociedade. A questão de, por exemplo, nós queremos chegar ao Ministério da Saúde para que, através dos médicos de família, estes possam, quando vistos com alguém que tem deficiência, possam recomendar a prática desportiva. Sensibilizar que, de facto, a deficiência não é uma doença, é a deficiência. A doença é outra coisa, é do foro médico mesmo. E a deficiência é o que está consolidado. Um indivíduo que não tem um braço não é doente, não tem um braço é deficiente. Pelo menos é assim que eu olho para isto. Isto remete para a questão de olharmos para a deficiência como uma questão social ou como uma questão médica. E eu olho para a deficiência como uma questão social, onde, na grande maioria dos casos, o problema está nas barreiras que nós temos. E quando eu falava há bocadinho aqui do aluno, o que ele tem ali é uma barreira, não consegue fazer e nós não lhe criamos condições para ele fazer. Esta questão coloca-se, por exemplo, nos alunos surdos, em que tem professores de educação física que não têm domínio da língua gestual. E é tremendo, porque o professor não tem competências porque não lhes deram aquela formação e o aluno não consegue haver o diálogo. Portanto, já eu diria que muito fazem os professores, e aí tem que se reconhecer o empenho que muitas vezes eles têm no sentido de vencerem essas barreiras, mas só com muito boa vontade. E por isso nós temos que todos fazer aqui uma campanha, a questão da sensibilização para nós é mesmo muito importante e estamos muito empenhados neste mandato, através de alguns destes instrumentos que falámos, tentarmos chegar a mais população, aos núcleos familiares, no sentido de despertar para a necessidade da prática desportiva, por exemplo, também nos centros de reabilitação de referência, nas escolas de referência também, tentarmos chegar aí. E se a Assembleia da República, através dos senhores deputados, quando se deslocam, e permitam-me que faça este apelo, se puderem também apelar à prática desportiva por parte de pessoas com deficiência, é uma ajuda que nos estão a dar e que desde já agradeço. E nesta questão da prática desportiva, nós temos dois eventos que fazemos com regularidade. Um deles é o Dia Paralímpico na Escola, que tem normalmente uma participação muito significativa das escolas, dos agrupamentos escolares, envolve toda a comunidade escolar, professores, alunos, inclusive pessoal não docente, e é de facto uma experiência que marca, em que é permitido aos alunos e mesmo aos docentes experimentarem determinados desportos paralímpicos. Isso também é uma forma que nós temos de fomentar. E temos anualmente um evento que é o Dia Paralímpico, que é um Dia Paralímpico, chamamos-lhe nacional, que tentamos fazer sempre numa capital distrito diferente e tentamos chegar também às zonas do interior. Este ano vai ser no dia 2 de junho próximo em Viseu e por isso gostaria de deixar aqui o convite à Sra. Presidente para no dia 2 nos dar a honra da sua companhia, e também aos senhores deputados que estão aqui todos, estão convidados, caso tenham disponibilidade e interesse em estarem presentes no dia 2 de junho em Viseu, no dia paralímpico. E, portanto, é isto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário-Geral do Comitê Paralímpico de Portugal. Nós acompanhamos, apoiamos, aplaudimos os êxitos dos nossos atletas paralímpicos nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Vamos ter a oportunidade de acompanhar agora o trabalho, o longo trabalho de preparação e também a atividade do Comitê Paralímpico. Certamente teremos muitas oportunidades de nos encontrarmos aqui e noutros espaços e noutras atividades. Quero desejar-lhes as maiores, agradecer também o convite para o dia 2 de junho, vamos ver quais as disponibilidades de agenda que existem. Desejar-lhes as maiores felicidades para este mandato. É evidente que irão imprimir uma marca própria, mas percebi das suas palavras e também me congratulo por isso, que haverá uma continuidade do trabalho que foi desenvolvido pela anterior direção, designadamente pelo Dr. Humberto Santos, o anterior presidente, com quem tivemos também uma relação excelente de acompanhamento e de troca de impressões regular. Portanto, contem com a Assembleia da República, com todos os grupos parlamentares, com esta comissão, para aquilo em que possamos ajudar, designadamente na promoção do desporto em geral e também da promoção do desporto adaptado. Portanto, contem connosco e, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Ora, continuando com os nossos trabalhos e correspondendo ao pedido formulado pela Sra. Deputada Ana Mesquita, para que o ponto 6 da ordem do dia fosse transposto para ponto 3, não é? Ou seja, que fosse tratado ainda da parte da manhã. Ponho isso à consideração das senhoras e senhores deputados. Se não houver nenhuma objeção, assim faremos. E para não perdermos mais tempo, dou a palavra precisamente à senhora deputada Ana Mesquita para a apresentação deste projeto de resolução número 675/13, apresentado pelo PCP, que recomenda o reforço de meios de funcionamento do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Comunista Português apresentou este projeto de resolução tendo em conta a situação atual do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, entretanto que foi integrado na estrutura da DGPC e numa divisão. Dizer que relativamente a esta matéria, e muitas vezes se diz que o nosso país é um país de mar e temos uma costa enorme comparativamente à nossa dimensão, a nossa zona económica exclusiva é a maior do mundo, temos portanto uma grande ligação ao meio náutico e subaquático particularmente, neste caso temos também graves dificuldades na resposta quer à legislação nacional que nos compromete com o necessário cuidado com este património particular, mas também ao nível das responsabilidades internacionais por via da Convenção da Unesco, de que Portugal é subscritor e que nos coloca também obrigações práticas nas mãos. Dizer que efetivamente estamos a falar de um património muito vasto que exige conhecimento especializado e técnico e condições para trabalho, e neste momento o que nós constatamos é que o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática acaba por ser organicamente reduzido a uma estrutura quase informal dentro da DGPC. Há, de facto, um desequilíbrio prático entre a quantidade de atribuições que o CNAS tem e o número de trabalhadores que dispõe para dar resposta a estas obrigações. Até novembro de 2016 existia apenas um único arqueólogo e dois técnicos de arqueologia, nem sequer existiam conservadores, restauradores e técnicos de conservação e restauro, o que evidentemente coloca a resposta necessária em níveis absolutamente críticos. Entretanto, sabemos que abriu, e reconhecemos isso mesmo, um concurso no sentido de dar resposta ao recrutamento de um trabalhador para reforçar a equipa. Ainda assim, é manifestamente insuficiente para dar resposta à necessidade do cumprimento da legislação nacional e compromissos internacionais, até tendo em conta as próprias declarações da Senhora Diretora-Geral do Património Cultural, que reconhece que há responsabilidade desta entidade, do CNAS, acabam por estar 7 mil sítios em Portugal, 1.500 sítios em outros 57 países, são 14 mil bens arqueológicos, náuticos e subaquáticos que estão ao encargo desta organização, do CNAS, portanto, evidentemente, é gigantesca a tarefa que têm nas mãos. Além disso, há uma questão fundamental que também tem vindo a registar atrasos e insuficiências, que se prende com a Carta Arqueológica Subaquática de Portugal, que necessita de atualização e trabalho urgente e de uma resposta mais dimensionada, mas depois todas as questões que no terreno implicam a participação destes trabalhadores, em número reduzidíssimo, mas que têm múltiplas solicitações, nomeadamente em termos da avaliação e da promoção dos processos de inventariação e da classificação de bens móveis e imóveis, a monitorização e a conservação in situ dos bens arqueológicos, náuticos e subaquáticos, móveis e imóveis, também a regulação, a gestão e fiscalização da da atividade arqueológica subaquática, a verificação e recolha de achados arqueológicos, de fortuitos, e a participação e representação do Estado numa série de processos a nível nacional e internacional, por um lado, por exemplo, em termos de licenciamentos de avaliação de impacto ambiental, mas também a própria representação do Estado português e a cooperação institucional com entidades públicas e privadas, e tivemos uma série de casos ainda recentes em que foi absolutamente necessário garantir a participação destes técnicos e destes trabalhadores e, portanto, deste arqueólogo mais especificamente, e depois que, naturalmente, se está no estrangeiro, não está cá para continuar o resto das missões a que lhe estão acometidas e que são muitas. Evidentemente, há um contexto particular que também nos levanta algumas preocupações, que tem a ver, por exemplo, com o nível de intervenções que têm ocorrido na própria Frente Ribeirinha, aqui na cidade de Lisboa, que têm vindo a dar a conhecer uma série de património náutico e subaquático, nomeadamente no Boqueirão do Douro, no Campo das Cebolas e agora mais recentemente em Alcântara, com uma série de estruturas, infraestruturas e bens arqueológicos que são náuticos e subaquáticos, que se prendem com estruturas portuárias e portanto, restos de navios e uma série de outro património que é náutico e subaquático, que necessita de não só de avaliação específica neste âmbito, mas depois também de que sejam garantidas as condições para a sua preservação, para o seu estudo e para a sua divulgação. E, evidentemente, com este acréscimo de trabalhos, que se prevê que vá continuar, os meios são aqui determinantes para que a missão possa ser levada a cabo em condições que deem resposta necessária àquilo que se coloca. Dizer ainda que temos aqui um reconhecido problema que tem a ver com as instalações atuais do CNAS que se encontram no mercado abastecedor da região de Lisboa sempre foram de caráter provisório, nunca se adequaram exatamente às funções e aos problemas que se levantavam em termos da conservação destes bens, e agora acresce um problema novo, que é efetivamente o senhorio colocou, daquilo que sabemos, a necessidade de o CNAS sair destas instalações rapidamente e, portanto, tem de ser garantida o quanto antes uma alternativa para que haja uma transferência dos bens e que não seja comprometida a integridade dos bens arqueológicos que aqui estão a ser protegidos. Daquilo que percebemos, houve uma denúncia de contrato já por parte do senhorio e, portanto, isto leva a que tenham de ser tomadas medidas urgentes para que a situação se resolva rapidamente e da melhor forma. Consideramos que isto não é uma situação nova, tem havido múltiplas denúncias, quer por parte de responsáveis da Associação de Arqueólogos Portugueses, do ICOMOS Portugal, uma série de arqueólogos que têm estado a falar sobre isto, e historiadores também, e sobre as dificuldades que têm existido a nível operativo. Ora, nós consideramos que temos aqui uma oportunidade, e é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução, pelo elevado interesse nacional destas matérias, de podermos proceder, recomendar ao Governo que se proceda ao reforço dos meios de funcionamento do atual CNAS, enquanto um organismo multidisciplinar, com capacidade operacional, e portanto haver um reforço de meios ao nível dos recursos humanos, das instalações, infraestrutura, equipamentos, no sentido também de promover a sua abertura à investigação nacional e internacional e também ao público em geral. E assim, muito rapidamente, está o que nós temos no projeto de resolução é mesmo isto, portanto, no primeiro ponto, que o Governo possa proceder ao urgente recrutamento de trabalhadores que supram as necessidades permanentes do CNAS, que faça uma reavaliação do que é a estrutura e posicionamento orgânico do CNAS para proceder à sua valorização e representação orgânica específica. Também a questão mais urgente agora que se coloca da busca do espaço para a transferência do CNAS com vista a serem as instalações definitivas e efetivamente haver esta resposta desde já, mas também interligando esta necessidade da busca da do espaço com a aquisição de equipamentos indispensáveis ao funcionamento dos vários setores, designadamente o laboratório e a reserva. Há uma outra situação que tem vindo a ser reportada também muitas vezes, que tem a ver com a frota de embarcações, atrelados e viaturas, que tem tido muitas dificuldades no sentido de estar efetivamente a trabalhar e, portanto, uma operacionalização e a elaboração de um plano de manutenção nós consideramos que seria também urgente e necessário. E para finalizar, e porque isto só faz sentido também se acontecer assim, que exista um programa de promoção, educação e sensibilização, também divulgação daquilo que é a arqueologia náutica e subaquática no nosso país, precisamente também tendo em conta o valor deste património cultural, o peso que tem e que poderia ter e a projeção que poderia dar também a Portugal e no sentido também do desenvolvimento da própria atividade científica de prestígio que poderíamos aqui fazer nesta área e, portanto, este é o sentido do projeto de resolução que o PCP coloca e, evidentemente, estamos aqui disponíveis para fazer a discussão dele em sede de comissão e, para isso, manifestamos também, então, a nossa disponibilidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está aberto o debate. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Para dizer que nós acompanhamos esta recomendação do PCP e, tal como o PCP, vemos com muita preocupação estas questões patrimoniais relacionadas com o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Parece-nos absolutamente razoável que de imediato se faça o reforço do pessoal para manter em funcionamento a estrutura. Depois, é óbvio que isto se insere num âmbito mais alargado de uma reestruturação e posicionamento orgânico do próprio CNAS. E, finalmente, eu ressaltava nas conclusões a necessidade de desenvolver um programa de promoção, educação, sensibilização e divulgação da arqueologia náutica e subaquática no nosso país. E isto para dizer também que isto são matérias que relevam da importância que aqui foi sublinhada pela Sra. Deputada do PCP, mas não são exclusivas desta área, que é realmente a área do património e designadamente algumas outras áreas do património, como por exemplo o património industrial, são áreas que estão longe das preocupações correntes e que a nosso ver deviam ser preocupações constantes do Ministério da Cultura. Aliás, toda a área do património nos merece a maior atenção. As nossas posições são conhecidas, as nossas reservas também. Obviamente que tudo isto passa por um orçamento extraordinariamente reduzido na área da cultura, que se reflete também nas questões do património. É óbvio que é preciso mais quadros, é óbvio que é preciso reorganizar serviços, são precisas imensas coisas, mas realmente quando os meios orçamentais não abundam, é difícil agir. Em todo caso, e reitero o apoio do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a este projeto de resolução do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Presidente, naturalmente o Partido Socialista também acompanha esta iniciativa, porque efetivamente são várias as carências que o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática se confronta. São carências de ordem de recursos humanos, mas também de instalações e equipamentos. Sabemos que já foram dados alguns passos com o recrutamento de pessoal por concurso, e em mobilidade. Portanto, neste momento estamos a assistir a uma inversão de uma recente asfixia que a cultura portuguesa teve. Encaramos o património como uma componente muito relevante da identidade cultural e social do país e entendemos que existe uma responsabilidade coletiva de preservar, conservar e divulgar este património, garantindo um acesso alargado à fruição e assegurando a sua transmissão às gerações futuras. O projeto de resolução, ora, em apreciação, vem no sentido e em linha com o programa do Governo Constitucional, do 21º Governo Constitucional. Com efeito, somos favoráveis às medidas e ações tendentes à valorização, conservação e manutenção do património arqueológico náutico subaquático nacional e entendemos que no âmbito do programa de promoção, educação, sensibilização e divulgação destas matérias se deverá envolver um conjunto significativo de organizações oriundas da sociedade civil que há largos anos se dedicam a estas questões. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Para referir que nós naturalmente acompanhamos esta preocupação, é um tema de particular importância e o nosso património subaquático tem que ser valorizado. E para finalizar, dizer apenas que esperamos que este projeto de resolução não caia no esquecimento, como muitos outros têm caído nesta Assembleia da República, que nos estejamos daqui a um ano a apresentar o projeto de resolução e que não seja apenas um mero registro de seus autores e que tenha efetividade e que o Governo tenha atenção nesta situação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, Srs. Deputados, já resta muito pouco para dizer e fazer quase a síntese, dizendo que, obviamente, nós também acompanhamos, o CDS também acompanha este projeto de resolução e portanto, o PCP contará com unanimidade, parece-me, desta Câmara neste seu projeto de resolução, em que se pretende reforçar os meios de funcionamento do Centro Nacional de Arqueologia, designadamente em matéria de recursos humanos e meios materiais. Apenas deixar aqui uma nota, no sentido de que o que agora se discute a respeito da descentralização e a descentralização no âmbito da cultura deve ser precisamente vista à luz de necessidades como estas. Ou seja, o que quero eu com isto dizer é que neste momento estamos a discutir a descentralização de competências em várias matérias. Em matéria de cultura, há que terem atenção que a descentralização pode prejudicar muitos destes centros, designadamente o Centro Nacional de Arqueologia, porque se já agora se vê confrontado com dificuldades humanas e técnicas, a descentralização com a dispersão das pessoas pode ainda levar mais longe esta preocupação que agora já se sente. E, portanto, alertar só para este risco de que não vamos agora tentar resolver um problema e daqui a meia dúzia de meses estarmos outra vez confrontados e abraços com ele. E, portanto, alertar para isso e dizer que se espera que o problema seja rapidamente resolvido e que o Centro Nacional de Arqueologia Náutica possa efetivamente funcionar, coisa que hoje em dia, de facto, não pode. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começar por agradecer desde já o reconhecimento que os vários grupos parlamentares manifestaram sobre a oportunidade de se apresentar este projeto de resolução, acompanhando aquilo que é a iniciativa do PCP relativamente a esta matéria, e evidentemente, assim sendo, passando a ter condições para ser votado rapidamente em plenário, fazemos de facto também votos para que depois se possa ser concretizado rapidamente e possa haver uma resposta urgente a todas estas necessidades e evidentemente que vamos continuar a acompanhar esta situação e continuaremos também a propor, como tem sido o nosso apanágio, e a defender que haja um reforço de meios não só para esta questão particular da arqueologia náutica e subaquática, mas para todo o património cultural e para toda a cultura em geral, como temos feito ao longo dos anos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Concluímos assim este ponto da ordem de trabalhos e encontramos-nos na sala 10, salvo erro, às 15 horas para dar continuidade à nossa reunião, tal como estava da convocatória e da ordem de trabalhos. Até logo e um bom almoço.